De volta aqui na CBN, a sua CBN Cultura para Campinas e mais de 60 cidades do estado de São Paulo. Agora eu estou super feliz em conversar com a Natália Lage. Ela protagoniza a minissérie brasileira Hard, exclusiva do HBO, está nos episódios finais. A gente vai conversar bastante com ela. A série é muito legal, eu comecei a assistir há pouco tempo, estou nos primeiros episódios, mas eu estou super feliz em assistir. Ela conta a história da Sofia, interpretada pela Natália Lage, uma dona de casa que precisou se reinventar após a morte repentina do marido, e ainda de luta ela descobre que o marido dela era dono de uma produtora de filmes pornográficos chamado Sofix e que agora ela é herdeira do negócio. Sobre isso a gente vai falar um pouquinho com a Natália. Natália, prazer em falar com você, viu? Super feliz, obrigado por nos atender.
Prazer, Leonardo. Obrigada a você por me receber, para falar um pouquinho aí dessa série que a gente gostou tanto de fazer.
Nossa, a série está muito legal, como eu falei agora há pouco, comecei a assistir faz poucos dias, já estou ansioso para saber o que vai acontecer com a sua personagem, mas queria que você já começasse a contar agora um pouquinho, né? Ela está aí nos seus episódios finais, mas eu tenho sentido já mesmo nos primeiros episódios que a sua personagem vai mudando, né? Ela começa de uma forma, ela tem várias nuances, né? Vai se tornando cada vez mais confiante, é mais ou menos isso?
Graças a Deus, eu acho que a Sofia é essa figura aí que tem esse desenvolvimento que eu acho que o público se identifica de certa forma, né? Porque a gente mal ou bem vai criando as nossas ideias de mundo e se fechando nelas e achando que a gente está pronto. E às vezes a vida dá uma banda na gente, a gente é obrigado a reavaliar a nossa maneira de ver as coisas e de lidar com as coisas. E eu acho que acontece com a Sofia é exatamente isso, é um grande susto. Ela é içada assim num universo que ela nunca imaginou conviver, pertencer, e ela vai tomando posse daquilo, ela vai querendo se reavaliar, ela vai querendo se transformar e ela vai conseguindo aos poucos. Às vezes tem uns retrocessos, mas que são naturais, até porque estamos falando de dramaturgia também, precisamos de conflito. Mas ela está nessa busca de fazer aquilo que o destino apresentou para ela, de tomar isso nas mãos e fazer da melhor forma possível. Então, nesses novos e finais episódios, a gente vai vendo já a Sofia num outro patamar emocional, mas parece que nunca para, né? Quando ela chega num lugar que ela acha que as coisas vão se resolver, tem novas surpresas que ela precisa se organizar em relação a isso, assim. Não só em relação à Sofix, a produtora, ou em relação ao Marcelo, marido dela, ou enfim, possível marido, que é esse ator pornô, mas ela tem também um aspecto dos pais, que são super preconceituosos, dos filhos, que estão virando adolescentes e vêm com as suas próprias demandas e necessidades. Então, ela está realmente equilibrando pratinho e tentando dar conta de tudo isso.
Aliás, equilibrando pratinhos é o que o segmento artístico tem feito aí nesses últimos meses,
Opa!
né? Por conta da,
Opa!
não é? Por conta da pandemia. Eu queria que você explicasse um pouco como que foi para você, né? Esse tempo todo, né? Você que trabalha desde os 8 anos de idade, né? Nunca ficou tanto tempo fora aí do mercado de trabalho, né? E como que foi para você ter que toda hora se reinventar? Essa palavra reinvenção já deu uma cansada, já tudo tem que reinventar, fazer diferente. Como que você viu aí esses meses todos aí que o setor cultural, todo mundo que produz entretenimento, novelas, filmes, shows, música, arte como um todo, ficou praticamente estagnado, parado nesse tempo todo, Natália?
É, aí é fogo, porque tem dois aspectos, né? Tem o aspecto pessoal e o aspecto social-político. Não vou me ater muito nesse segundo, não, mas vou dar uma pincelada. Acho que, para além da pandemia, que é um fator extraordinário, a gente está sofrendo também um desmonte da nossa cultura, o que eu acho muito triste, porque eu acho que, sobretudo na pandemia, as pessoas precisaram disso e viram o quanto é importante você ter um entretenimento de qualidade, você ter um filme, uma série, uma novela, alguma coisa para você poder se distrair da vida real do mundo, né? E eu acho que, infelizmente, a gente está num momento do nosso país onde a gente está sendo muito pouco. Não é que a gente está sendo desvalorizado, a gente está sendo realmente desarticulado e a gente está sem muitas alternativas por onde nos mover. Infelizmente, tomara que isso mude. No aspecto pessoal, foi terrível. Eu tinha um consolo que era: eu já tinha dois trabalhos encaminhados, um eu já estou fazendo, que é uma novela, e um outro que eu vou fazer ano que vem, só por conta de protocolo de Covid, não sei o quê, que é uma série também sobre a vida do Betinho, que é muito linda. Mas, então, assim, eu tinha racionalmente duas coisas para me segurar. Falar, ah, não, tem os trabalhos. A novela só entrava depois, eles começaram ano passado, pararam, voltaram agora. Então, ano passado eu não trabalhei, de fato, como atriz. Eu fiz um curta com os amigos em casa, eu escrevi um projeto, e eu comecei a pintar, que é uma coisa que eu estou, tipo, totalmente apaixonada. E aí comecei a pintar, e ia pintar grande, eu já fazia umas colagens, eu já tinha um interesse grande por essa coisa do audiovisual, das artes plásticas, e isso me deu uma salvada, sabe? Mas tive também os lançamentos de hard no meio disso, que também deram uma animada. A gente fez uma, como é que chama? Não é uma coletiva, a gente fez uma coletiva, mas a gente fez uma estreia.
Premiere.
A gente se arrumou, uma premiere, exato. Uma premiere em casa, e todo mundo se arrumou, cada um na sua casa, brincando que a gente estava num tapete vermelho. Então, assim, as duas primeiras fases do hard aconteceram no meio da pandemia, a terceira, infelizmente, ainda no meio da pandemia, ou seja, a gente não conseguiu ter esse encontro de todo mundo ao vivo para comemorar, brindar, se divertir. Mas também foi um alento poder encontrar todo mundo virtualmente, relembrar as histórias, poder falar da série e, sobretudo, poder levar a série para as pessoas nesse momento tão difícil, uma série que tem, além de uma reflexão, enfim, sobre um universo que sofre muito preconceito, tem também muito entretenimento, diversão, gostosura, alegria, enfim.
A gente está mais precisando, né? Acho que cada vez mais, né? Quem fala que cultura, né, não é tão importante, né? Quem tinha essa visão aí, né, viu que na pandemia, né? Imagina só viver esses meses todos sem uma série.
Exatamente, exatamente, exatamente.
Ô, Natália, deixa eu falar uma coisa. Você, né, como a gente falou agora no começo, trabalha desde cedo, né? Tem um público aí que te acompanha há décadas aí, né? Fazendo trabalhos marcantes, né? Eu lembro muito de você em Malhação também, que a gente tem quase a mesma idade, né? Foi um personagem muito marcante aí. A Marina, lembro até hoje dela. E do Marquinhos, né? A questão do streaming, né? Que tem trazido esses conteúdos antigos aí para os públicos novos. Você tem sentido que seu público tem se renovado aí? Então você tem desde personagens que você fez lá atrás sendo veiculados novamente, e também essa série nova, a Hard, que o pessoal está gostando bastante, tem feito um grande sucesso. Seu público vem se transformando, aumentando e pegando um público cada vez mais jovem e novo ainda também, não é?
É muito legal perceber isso, assim, recentemente também entrou no ar a novela que eu fiz quando eu tinha só 8 anos de idade, e é muito legal porque as pessoas vêm falar assim, e eu não lembro de muita coisa, né, eu vejo de novo como se eu estivesse vendo outra pessoa fazendo um negócio que eu não sei o que se trata, e aí é muito curioso, sabe, mas eu fico muito feliz com o carinho das pessoas, e eu acho que tem essa coisa também de ter começado criança, tem muita gente da minha geração que era criança junto comigo, e como você está dizendo, né, veio crescendo junto e acompanhando e a minha trajetória e tal, então é muito gratificante, assim, é muito, muito gostoso poder perceber que as pessoas lembram, cada um lembra de uma coisa, muita gente lembra de Malhação, muita gente lembra dessa novela, muita gente lembra de Perigosas Peruas e da Grande Família, enfim, é muito gostoso, eu me sinto próxima das pessoas de alguma forma, entendendo que faço parte do imaginário delas, assim, ao longo da vida.
Sensacional, parabéns aí pela trajetória toda. Agora, sobre séries em si, né? Naquela época, né, quando você fazia mais novelas e tal, né, não tinha tantas séries brasileiras, tinha uma coisa ou outra, mas a gente tem sentido nos últimos anos que as séries brasileiras estão se tornando cada vez mais relevantes. O streaming tem levado séries do Brasil para várias partes do mundo, né? O Hard está aí, né, para provar tantas outras. Como você tem sentido esse novo mercado, digamos, para os atores, que antes era só filmes e novelas, agora tem essa terceira vertente aí de séries cada vez mais forte, e séries incríveis com uma qualidade fora de série e que tem levado o trabalho brasileiro para várias partes do mundo, né?
Eu acho maravilhoso, porque eu acho que você dá possibilidade de trabalho para mais gente, né? Você diversifica o mercado, você aumenta também uma certa competitividade, porque, de certa forma, durante muito tempo, toda essa estrutura ficou muito galgada nas TVs abertas, né? Então, elas tinham meio que um monopólio daquilo que se fazia no audiovisual brasileiro, enfim, tirando cinema. E hoje em dia a gente tem a possibilidade de ver várias outras empresas, inclusive empresas estrangeiras, entrando no país, né? E trazendo conteúdo e a gente podendo levar esse conteúdo de volta para o resto do mundo. E eu acho que a gente tem conteúdo de muita qualidade, a gente tem séries muito boas. fico super feliz de poder, de certa forma, estar fazendo parte dessa história e ajudando a contar essas histórias. E eu acho que tem que ter cada vez mais.
Com certeza. Tomara que tenha cada vez mais histórias muito legais mesmo. Ô, Nath, deixa eu... Ô, Nath, olha a intimidade já.
Pode,
né?
Chamar, eu adoro que me chamem de Nath.
Então, tá bom. Eu queria, falando um pouquinho do... Voltando a falar um pouquinho do Hard, né? Estava pesquisando um pouco, né, sobre o trabalho, sobre essa série tão legal. Você deu uma declaração que eu achei muito legal, que você falou o seguinte, né? Só avisar o preconceito sem soar caricato, que é uma coisa difícil quando a gente fala no universo, né, pornográfico, né? Que tem várias caricaturas, né? As pessoas, né, sempre levam na brincadeira e tudo mais. Mas a série não, né? Ela fala de uma maneira séria, né? Suaviza um pouco, comenta um pouco sobre essa declaração que eu achei muito legal e faz todo sentido sobre a série. Né?
Na verdade, a gente tinha muito essa preocupação, né? Porque é muito fácil você lidar com a diferença subestimando, repreendendo, debochando, em última análise. Então, a gente tinha um desafio muito grande, falar de um universo que é um tabu, que é um universo que as pessoas não têm intimidade, que as pessoas não sabem como funciona, mas todo mundo tem uma ideia formada sobre ele. Ao mesmo tempo, você está fazendo uma comédia. Então, é muito fácil também você pegar isso e, para relativizar e para suavizar, você fazer um estereótipo de tudo aquilo, né? Você debochar desses personagens, você olhar eles muito de fora. Então, era um limite delicado, foi uma busca que a gente teve, ousada, inclusive, porque podia ficar sem graça. Porque se você não vai na comédia rasgada, você, às vezes, perde a piada. Mas se você vai só na piada, você pode ficar só preconceituoso e perder a verdade daquilo. Então, era uma atenção que a gente tinha o tempo inteiro de olhar para esses personagens acreditando na graça das situações. Porque as situações já são engraçadas de cara, porque elas lidam com opostos, né? Então, muitas vezes, né, você tem essa estrutura da Sofia com a família, com a mãe, com os filhos, careta, não sei o quê, e você tem esse outro universo louco, desconhecido, enfim, sobre o qual as pessoas têm muita curiosidade, mas que vai de encontro a esse universo dela. Então, só esse encontro ele já é divertido por natureza, porque são duas realidades muito opostas. Então, a gente buscou esse meio do caminho, assim, como é que a gente fala com respeito e com proximidade desse universo, ao mesmo tempo deixando leve, deixando divertido, fazendo as pessoas também darem risada e perceberem, rirem de si mesmos, né? Que a gente devia fazer isso mais.
Demais. Ó, Natália, queria agradecer muito a sua entrevista aqui pra gente, adorei conversar contigo, acompanho seu trabalho há muito tempo, já te assisti no
Obrigada.
Teatro. Obrigada. Zastrose, lembra?
Fez tanto você viu Zastrose, que legal!
Teve outro, esse alguém maravilhoso que eu amei.
Você viu também? Que legal! Olha!
Então, assim, fiquei super feliz de conversar contigo.
Muito que bom, tarde. Prazer. Obrigada, viu? Obrigada.
Prazer. Beijo pra você e que venham outros trabalhos incríveis aí. Conte com a gente, espaço aqui sempre aberto, viu?
Obrigada, tudo de bom, um beijo.
Outro beijo para você, obrigado, viu? Esse foi o papo com a Natália Laje aqui no CBN Cultura. Agora a gente vai para um rápido intervalo e já volta aqui na CBN.